Bem-vindos ao Grupo Marcos, estamos no programa Nova Geração 237, Somos Mais do que Pensamento, né? Segunda parte do Livro dos Espíritos, capítulo 9, item 2, Influência Oculta dos Espíritos nos nossos pensamentos e nas nossas ações. Hoje a gente vai conversar sobre duas questões, a 460 e a 461. Aqui, Kardec vai deixar aqui como um ponto central, a lógica que está atrás desse diálogo aqui, uma revelação extraordinária e que muitas vezes, quando a gente estuda essas questões, a gente não se dá conta, né? Vamos lá, preste atenção, vamos juntos. Pergunta Kardec, 460. Temos pensamentos que nos são próprios e outros que nos são sugeridos? Olha que questão interessante. Em nossa mente, aparecem pensamentos que são produzidos por nós e aparecem pensamentos que são produzidos por outros espíritos, outros seres. Olha que pergunta interessante. Quer dizer, o que ele está perguntando é o seguinte: tudo o que eu penso é meu? Ou tem coisas que eu penso, mas na verdade eu peguei de outro ser que pensou? Né? O que é que você acha? Tudo que você pensa foi produzido por você? Tudo que você pensa foi produzido por um outro ser? Ou as duas coisas? Então, os espíritos, eles destacam uma coisa que às vezes a gente perde a dimensão. Porque é tão extraordinário para a maioria de nós se dar conta de que nós estamos cercados por seres desencarnados, que nós interagimos com ele em todo canto, isso é uma verdade, né, inquestionável para qualquer pessoa que queira pesquisar com seriedade, espírita ou não, que a gente realmente precisa de alguns anos, no mínimo de alguns anos, para assimilar isso. Mas a gente tem que ter cuidado, porque às vezes a gente esquece. Essa resposta aqui, olha a resposta dos espíritos. Vossa alma é um espírito que pensa. Então a gente não pode ir para outro extremo e achar que todos os pensamentos são todos os espíritos. Olha o cuidado dos espíritos. Você é um espírito que pensa. Não ignorais que vários pensamentos vos chegam ao mesmo tempo, sobre o mesmo assunto e com frequência, muitos contrários uns aos outros. Pois bem, né? Como quem diz, é isso. Há sempre pensamentos vossos e nossos. É o que vos deixa na incerteza, porque tendes em vós duas ideias que se combatem. Então, nós não estamos entrando ainda, Kardec não entrou ainda aqui sobre pensamentos bons e maus, são pensamentos diferentes. Um pouco na frente ele vai abordar isso. Mas o que é que eu quero destacar aqui? Você é um espírito que pensa. Então, você é um espírito que pensa. Existem outros espíritos encarnados e desencarnados que pensam. E muitas vezes, dentro de você, o pensamento que você gerou e o pensamento que os outros geraram, muitas vezes criam um combate, uma disputa, porque indicam caminhos diferentes. Um diz, dobra à esquerda, outro diz, dobra à direita, outro diz, vai em frente. Certo? O que é que é mais interessante aqui? O pensamento é algo que você produz. Gente, isso é extraordinário, por quê? Porque muitas vezes a gente acha que nós somos o nosso pensamento, não do ponto de vista espírita. Nós somos um ser, nós somos uma consciência que, entre outras coisas, gera pensamento. Dá para perceber isso? O pensamento é um produto seu. Você não é o que você pensa. É algo que você produz. É tanto, o pensamento é tanto um produto seu que você pode até pegar um produto de um outro espírito. Olha que interessante. Do mesmo jeito que você, né, se for o seu padre, você pode produzir um pão e você pode dar esse pão para outra pessoa. Assim é o pensamento. Então, o pensamento é um produto do espírito. E isso é revolucionário do ponto de vista da compreensão de um dos elementos centrais do universo. Né? Como a gente sabe, existem três elementos centrais: Deus, o espírito, né? E a energia ou a matéria, que é a mesma coisa. Se você conseguir perceber isso, a sua vida muda. Porque tem pessoas que se condenam. Dizem, ah, eu só penso besteira, então eu não presto. Não, calma. O pensamento é apenas um produto seu. Você pode alterar esse produto. Do mesmo jeito que você pode produzir um pão podre, o padeiro pode produzir um pão bom. Como é que eu produzo um bom pão? Primeiro, eu pego bons ingredientes. Né? E aí eu vou seguir uma fórmula, um método para produzir um pão nutritivo. Então, muitas vezes, essa confusão faz com que a gente perca a nossa identidade mais profunda. É disso que se trata aqui. Por isso que os espíritos começam: vossa alma é um espírito que pensa. É uma das frases mais poderosas do Livro dos Espíritos, gente. Se a gente pudesse, se eu pudesse, eu faria uma meditação sobre esta frase. Você é uma alma, vossa alma é um espírito que pensa. Quer dizer, o pensar é apenas uma atividade dentre outras que você é capaz de fazer. Olha que bonito. Por isso que você pode e deve olhar os seus pensamentos. Isso é muito importante. Do mesmo jeito que o pintor precisa e deve olhar o quadro que pintou, do mesmo jeito que o escritor tem que ler o que produziu, do mesmo jeito que o escultor tem que olhar a escultura, você, que é uma alma, é um espírito que pensa, deve olhar os seus pensamentos. Isso, do ponto de vista da evolução, é um salto extraordinário. A gente não vai tratar disso aqui hoje, mas o fato do espírito chegar num estágio evolutivo em que ele pode olhar o pensamento é uma das maiores conquistas da humanidade, se a gente for ver do ponto de vista da psicologia evolutiva. Só muito recente, na história da humanidade, nós alcançamos a capacidade de olharmos o que nós pensamos. Eu vou lhe dizer, é coisa de pouquíssimos séculos. Em termos de maioria, sempre teve grupos avançados. Mas hoje a gente está numa fase da humanidade em que a maioria de nós é capaz de olhar o que pensa. Por isso a nossa responsabilidade é gigantesca. Né? Quando nós estávamos numa fase mais primitiva, nós não éramos capazes disso. Olhar o que se pensa tem um nome que todo mundo conhece: autoanálise. Autorreflexão. Quando é que surge a psicologia? Não tem 200 anos. Por quê? Porque nós, enquanto coletividade, não éramos capazes de olhar aquilo que nós pensávamos. Por que é que Kardec coloca o nome da Revista Espírita? Jornal. A gente chama de Revista Espírita, né? Ele chamava de Jornal de Estudos Psicológicos. Só numa fase avançada da evolução, relativamente avançada, em relação à nossa fase primitiva, né, pré-histórica, ou iletrado, ou oral, enfim, tem vários nomes, a gente pode olhar o que pensa. A gente pode se dar conta, falando da forma mais objetiva, a gente pode se dar conta que pensa. A gente pode entender que o pensamento é uma produção nossa. Né? Nós não nos confundimos mais com o pensamento. O pensamento é algo que eu produzo. O texto é algo que eu escrevo. O quadro é algo que eu pinto. Né? A carroça é algo que eu construo. Muito interessante isso, que os Espíritos já dão esse norte aqui. Então, entender isso é um passo em termos de compreensão extraordinário. E o que é que os Espíritos estão dizendo aqui? Olha que coisa bonita. 461. Como distinguir os pensamentos que nos são próprios daqueles que nos são sugeridos? O que Kardec vai fazer aqui nas outras questões também com os Espíritos é algo de um ponto de vista pedagógico extraordinário. Não existia isso na Europa no século XIX. Claro, podia ter uma pessoa ou outra, um pequeno grupo que entendia isso. Mas Kardec é tão generoso que ele não está discutindo isso com o leitor dele, porque ele sabe que a maioria não vai entender. Então ele está dando o básico. Qual é o básico? Vamos fazer o exercício de observar os nossos pensamentos. E está fazendo isso a partir de uma compreensão espírita do universo. Tem pensamentos que são sugeridos. Que Kardec vai perguntar como distinguir os pensamentos que nos são próprios daqueles que nos são sugeridos. Quer dizer, ok, entendi. Há pensamentos que são gerados por mim, há pensamentos que são gerados por um outro e que minha mente capta. E eu, que não sou nem o pensamento gerado pelo outro, nem o pensamento que eu gerei, eu sou o quê? Eu sou consciência. É um conceito extraordinário, isso é coisa de iniciado nos grandes mistérios antigos. Eu sou consciência. E eu lido com os meus pensamentos e com os pensamentos dos outros dentro de mim. Olha a pergunta do senhor Allan Kardec. Como é que eu faço para separar? A resposta tem duas etapas. A primeira, quando um pensamento é sugerido, é como uma voz que vos fala. Olha a necessidade da sutileza. Esse pensamento, de alguma forma, eu sinto que vem de fora. O fora aqui é entre aspas. Né? Eu sinto que não vem do meu núcleo, do meu ser. Porque o indivíduo, ele inclusive pode captar, e está provado hoje, Kardec já tinha estudado isso, você pode captar pensamento de um encarnado também. Mas você sente que ele vem de fora, como uma voz, ele como se fosse de fora. O fora aqui é entre aspas. Quer dizer, é de outra consciência. Os pensamentos próprios são, em geral, os do primeiro impulso. De resto, não há para vós grande interesse em estabelecer essa distinção. Como quem diz, se vocês entenderem que vocês não são pensamento, para a fase evolutiva de vocês já está ótimo. Espíritos que têm uma compreensão mais profunda da vida, gente, isso é lindo. Eles não só vão saber se o pensamento é dele ou não. Mas eles sabem a história do pensamento deles. Um exemplo bem claro. Ah, eu estou pensando isso por conta daquela encarnação que eu tive 300 anos atrás. Ali eu desenvolvi esse padrão de pensamento. Olha que coisa bonita. Então agora eu que sou consciência, que tenho esse pensamento que foi desenvolvido naquele continente, naquele povo. Está me sugerindo agora agir desse jeito. Mas eu vou avaliar se é adequado ou não. Porque eu também tenho, eu estou vendo aqui que eu tenho um outro aprendizado nessa área, que se realizou há 700 anos atrás, numa pequena cidade da Itália. Eu acho que é melhor eu seguir esse impulso, essa ideia. Mas isso é coisa de gente grande. Para nós não há grande interesse. Por quê? Porque a gente não está nesse nível. Nós ainda estamos no nível de entender que nós não somos pensamento. Que a gente precisa enxergar o nosso pensamento. A grosso modo, grande parte do processo terapêutico, da psicologia, da psicanálise, é esse, né? É ajudar a você olhar o seu pensamento. E ele vai falar. Para vós não há grande interesse em estabelecer essa distinção e frequentemente é útil não saber fazê-la. Ele está falando aqui da distinção entre o pensamento seu e do espírito. O homem age mais livremente se decide pelo bem e se o faz voluntariamente. Se toma um mau caminho, só terá mais responsabilidade. O que é que o amigo espiritual está dizendo? Não está dizendo, como gosta de falar aí no movimento espírita, ele não está proibindo, né? O povo tudo proíbe. Ele não está proibindo você saber a distinção. É bom saber. Mas o que ele está dizendo é que o mais importante não é isso. O mais importante é você decidir pelo bem, pelo bom caminho, né? Ele fala aqui. Porque se você decidir pelo bom caminho, é uma decisão sua. O que ele está dizendo é que muitas vezes o nosso comportamento infantil leva a dizer o seguinte: não, eu só vou seguir esse caminho porque o Espírito está mandando. Ok, é melhor do que seguir o mal, mas ainda é muito infantil. Os Espíritos sempre apontam para o nosso crescimento espiritual. Eles querem que a gente amadureça. Por isso que às vezes eu mesmo ficava chateado, deve ficar vez por outra ainda, dizendo, mas por que os amigos espirituais não dizem logo o que eu tenho que fazer? E os amigos espirituais na hora certa dizem, meu irmão, eu quero que você amadureça. Você tem que aprender a tomar algumas decisões sem a gente estar indicando claramente, toda hora desenhando uma seta na sua testa. Por quê? Porque eles querem que nós cresçamos, que nossa decisão seja madura. Eu vou seguir o caminho do bem porque eu amadureci, porque eu quero. E mesmo que chegue um espírito dizendo para me seguir o caminho errado, eu digo, não, meu irmãozinho, eu vou seguir esse porque é o certo. Eu tenho o meu parâmetro de amadurecimento emocional, eu vejo os pensamentos, eu tenho o evangelho como norma e eu vou seguir o caminho certo. Bonito, não é isso? Então, espírito superior nenhum quer dominar ninguém, quer ficar toda hora dando pitaco, como se cria aí nas fantasias de quem não sabe o que é relação mediúnica com um anjo guardião. A gente vai ter um curso sobre isso, né? Fiquem atentos. Meus amigos, era isso. Espero que tenha ficado uma coisa. Você é uma consciência imortal e indestrutível, que precisa ver seus pensamentos e os dos outros. E o mais importante, não é se o pensamento é seu ou é do outro, é você ter a consciência, a maturidade de seguir o caminho correto. Um grande abraço, espero ter contribuído nessa reflexão. Vamos à nossa segunda parte. Muita paz e muita alegria em vossos corações. Amigos, amigas tão amados, já vejo que temos um pequeno grupo muito interessado. E isso deixa nosso coração muito alegre, muito feliz. Nós vamos hoje pedir que vocês façam um pequeno exercício. Vocês poderão desenhar, pintar, fazer poema sobre um pensamento que deixa você angustiado. Pode ser pensamento normal, inferior, qualquer pensamento. Você vai fazer isso num papel. Vai expressar isso. Não precisa fazer exatamente agora, pode ser depois que terminar de ouvir mensagem. Ou no momento bom, mas faça, por favor, essa semana, queremos acompanhar. Você vai fazer isso, vai registrar esse pensamento. Isso é muito importante, em um papel. Pode ser uma linha, eu penso isso. Estou pensando muito sobre isso, estou pensando assim, assim, assim. Pronto. E vai, depois que fizer isso, olhar por 30 segundos esse pensamento repetindo-se. Esse é um pensamento que eu tenho. Está aqui representado materialmente. 30 segundos. Depois você vai pegar e vai rasgar este papel. E se desfazer dele. Num cesto, jogando, se desfazer do jeito que você sentir que é melhor. Depois você vai fechar os olhos, respirar e dar-se conta que aquele pensamento foi embora. Você pode trazê-lo de novo ou não, mas você vai sentir que você é consciência. Você produz pensamento, você despacha-os, você produz de novo, quantas vezes quer. Espírito tem poder de alterar pensamento. E um dia terá poder de alterar tudo o que existe no universo. Porque do mesmo jeito que vocês criam e desfazem pensamento, nós podemos fazer isso com tudo. Por isso não tem como haver miséria no universo. Porque o espírito lúcido, ele cria com o pensamento o que quiser. Ah, espírito pode criar elemento com pensamento? Claro! Ele pode, se quiser, imaginar qualquer coisa, dar qualquer sabor. E cria aquilo dali. E é alimento de verdade. Claro, com o tempo ele para de fazer isso e se alimenta já diretamente, sem precisar materializar nada. Mas ele faz a hora que quiser. Ah, espírito não tem medo de ficar sem teto, desabrigado? Não, filho, ele cria o que ele quiser. Não digo isso para que vocês tenham ideias mágicas, mas para que vocês sintam. Que uma vez consciência desperta, acaba-se toda possibilidade de miséria. Extingue-se toda possibilidade de doença, porque o Espírito cria aquilo que cura ele mesmo. Não entendem muitos. Como pode Espírito encarnado viver 700 anos? Muito fácil, muito normal. Ele não adoece. Ele se renova. Porque ele é uma consciência que manipula pensamento. E o pensamento transforma energia. Por isso, nos angustia tanto ver situação de planetas inferiores. A gente diz, ah, meu Deus, se eles soubessem o poder que têm em si, que são consciências. Se eles quisessem despertar, nunca mais passariam por nenhuma angústia dessa. Medo, dinheiro, comida, segurança, não, seria tudo capaz de resolver com muita facilidade. Vocês, muitas vezes, se acham tão sábios, mas quais são as angústias de vocês, senão angústias de seres praticamente primitivos? Alimento, moradia, teto, corpo adoeceu. Isso não é para existir. Vocês criam isso porque querem ter consciência pesada, grosseira, bruta. Uma consciência elevada resolve tudo isso com muita suavidade, com muita tranquilidade. Gera riquezas que vocês não podem imaginar. Gera belezas extraordinárias. Não existe fome. Não é simplesmente porque todo mundo alimenta todo mundo também, mas todo mundo sabe produzir seu alimento, de maneira ou de outra. Todo mundo tem consciência que estrutura a vida. A alimentação dia, eu falo da terra, vai se tornar algo tão fácil, tão simples, porque vocês saberão comer bem e cultivar na casa, num pequeno espaço, tudo o que precisam para se alimentar de maneira saborosa e nutritiva. Sabe por quê? Porque antes de se alimentar, vocês saberão impregnar aqueles alimentos maravilhosos de fluidos poderosíssimos, que irão se associar a eles e irão dar tudo o que vocês precisam para se sentir alimentados, nutridos e saudáveis. O que falta para fazer isso? Nada. Apenas vocês quererem reconhecer o que são. Vocês são, meus filhos, a criação mais maravilhosa do Criador do Universo. Como imaginar que o Pai amoroso criaria seres deficientes, deficitários? Vocês optam por permanecer assim. Porque nós nunca temos medo de nada disso. Porque nos sentimos plenos. Temos tudo o que queremos. E queremos ensinar vocês a isso. Porque aí sim, a união, a fraternidade, o carinho mútuo não será para conquistar nada, alimento material, não. Será simplesmente para viver o amor. Chegaremos todos a esse ponto, filhos. Sem sombra de dúvida. O amor nos unirá a todos para sempre. Que vocês fiquem em paz, do amigo espiritual de sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.